Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
No programa anterior da série 180 anos do Senado Brasileiro, falamos sobre as turbulências do período regencial, uma época de transição no Império Brasileiro, onde as regências governaram o país enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade. Vimos que o período foi importante no Senado, que teve uma participação atuante nas regências. Hoje, no 12º programa da série, vamos fazer uma pausa na cronologia da história para falarmos de um aspecto importante do Senado Imperial, a vitaliciedade, ou seja, o fato de os senadores ficarem nos seus mandatos até a morte. A figura dos senadores vitalícios está presente na história dos parlamentos desde a Roma Antiga. Naquela nação, os senadores eram nomeados pelo imperador e ficavam no cargo até a morte, salvo nos casos em que o Senado era dissolvido. Porém, em Roma, mais do que vitalício, o cargo era hereditário, o que significava a permanência de representantes das famílias romanas mais ricas no Senado por muitos anos. A vitaliciedade e a hereditariedade romanas foram seguidas pelos ingleses na Câmara dos Lordes. Na Inglaterra, os nobres integravam a Câmara Alta até falecerem. Ao longo dos séculos, os lordes foram perdendo poderes e hoje continuam vitalícios no cargo, mas não passam mais para os seus descendentes o direito de ter um assento na casa. Também a Itália abriga no seu Senado a figura do senador vitalício. São duas categorias, a dos ex-presidentes e a dos indicados pelo presidente por seus serviços prestados à nação italiana nos campos social, científico, artístico ou literário. A Constituição limita o número destes últimos em no máximo 5. No Brasil, a vitaliciedade esteve presente no Senado apenas durante o Império, entre 1826 e 1889. A opção pela vitaliciedade no Senado do Império foi feita pelo imperador Dom Pedro I na Carta Constitucional de 1824. Segundo historiadores, o objetivo da vitaliciedade era fazer do Senado um órgão de maior experiência e duradouro, mesmo durante as crises institucionais e políticas. Assim, a decisão de se ter um Senado vitalício acabou por ser uma decisão por manter a estabilidade institucional e o parlamento funcionando, mesmo com a Câmara dos Deputados fechada. Esta configuração, no entanto, só será vista com mais nitidez no Segundo Império, quando o Brasil entra em um período parlamentarista. O professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, Octaciano Nogueira, afirma que o Senado vitalício tinha justamente a vantagem de ser uma casa permanente, enquanto a Câmara era temporária, com mandatos de 4 anos. Isso, segundo o professor Octaciano, dava a estabilidade necessária em tempos de instabilidade, dissolução da Câmara e numa época onde as eleições eram manipuladas e os resultados duvidosos.
A vantagem, há desvantagens em se adotar um Senado vitalício? Sem dúvida, era melhor que fosse eletivo sempre. Mas aí é preciso lembrar também o seguinte, as eleições durante o período do Império, como na República Velha, eram eleições manipuladas.
As eleições manipuladas tornavam também as legislaturas vulneráveis devido às disputas acirradas entre liberais e conservadores, o que não acontecia no Senado vitalício, como explica o professor Octaciano.
O Brasil tinha, na realidade, 2 partidos. No início eram grupos, facções muito divididas, mas a partir de 1830, 1831, quando começa a regência, e depois em 1837, quando se funda quando Bernardo Pereira de Vasconcelos funda o Partido Conservador, o Brasil vai passar esse período todo no Império com 2 partidos, que se revezavam no poder.
Esse revezamento associado às eleições frágeis em termos de segurança e confiabilidade, segundo o professor Octaciano Nogueira, faziam da Câmara muitas vezes uma Câmara de apenas uma opinião, o que não ocorria no Senado.
Se as câmaras, portanto, que eram eletivas, como era o caso da Câmara dos Deputados, né, corria o risco de ter uma eleição muito manipulada pelo gabinete que estava no poder e vir uma Câmara também de áulicos. No Senado isso não acontecia, porque os liberais que eram eleitos para o Senado ficavam até a morte. E os conservadores também. Então veja que até nesse aspecto aparentemente negativo, havia algo de positivo. A Câmara tinha eleições que podiam ser manipuladas. A vantagem da vitaliciedade era essa, que a Câmara dissolvida vinha uma Câmara seguinte, também a eleição era manipulada, e ficava uma Câmara unânime. E o Senado não. Quem era senador do Partido Liberal continuava no Partido Liberal. E quem era... Então, essa dialética no Senado nunca desapareceu. E na Câmara algumas vezes desapareceu.
O professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, falando sobre o período regencial, relata que o Senado era a Casa da Calma. Isso era possível graças à vitaliciedade, ou seja, ao fato de os senadores não precisarem buscar, de tempos em tempos, um novo mandato, ao contrário da Câmara dos Deputados.
Mas a ideia é de que, justamente, no Senado está a calma. As pessoas que não precisam ficar disputando a cada X anos ou a cada dissolução da Câmara uma nova boa vontade do eleitor. Havia esse ambiente político-cultural de que o Senado tinha uma respeitabilidade de duração que garantiria uma autonomia de ação ao regente, embora o regente fosse responsável perante a Câmara. E vários deles passaram apertos bastante sérios, porque o regime da organização política fazia com que a declaração de governo tivesse que ser votada na Câmara, que seria um programa de ação para aquele governo. E se a Câmara dissesse que não está de acordo com aquilo, o governo não podia ficar.
Porém, a vitaliciedade do Senado, mesmo sendo um instrumento importante para a manutenção da vida parlamentar do país, foi criticada, principalmente a partir de 1831, quando tem início o período regencial. A discussão se dava no próprio Senado em torno das reformas constitucionais que estavam sendo propostas pela Câmara dos Deputados e que depois seriam submetidas à Assembleia Geral. Um dos contrários à vitaliciedade era o senador Marquês de Barbacena. A posição do Marquês era a favor de mandatos de 12 anos, com renovação de um terço a cada quatro, junto com a Câmara dos Deputados. A idade mínima para ser senador seria então de 45 anos. Para Barbacena, esta proposta preservava o princípio conservador do Senado e também ele afirmava que 12 anos era um pouco menos do que viveria um homem após os 45 anos de idade, segundo as médias do Brasil na época. A professora Mônica Dantas, do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, afirma que a média de permanência dos senadores no cargo era de 15 anos, portanto, 3 a mais do que queria o Marquês de Barbacena.
O Senado durou, então, no Império, 63 anos, sendo que, com isso, a vida média dos senadores no cargo foi de 15 anos. Em 1889, havia um senador que estava no cargo há 41 anos. Isso já é mais uma demonstração de uma regularidade no apoio ao governo e da manutenção de certas políticas. O Senado vai ser sempre um contrapeso mais conservador em relação à Câmara dos Deputados.
O senador Visconde de Cairu era contrário ao fim da vitaliciedade. Ele repreendeu o Marquês de Barbacena, que defendia a proposta da Câmara dos Deputados na sessão do dia 16 de julho de 1832.
Senhor presidente, é espetáculo não esperado ver um senador defendendo a proposição da Câmara dos Deputados que expolia o Senado da honra de lugar vitalício que a Constituição lhe garantiu. Se o Senado houvesse de cair pelo ímpeto dos tempos, certo deveriam ser outras mãos que lhe preparassem a queda. Muito havia a dizer sobre este assunto, mas limito-me a poucas observações. O lugar vitalício do Senado é depósito e dom da nação que lhe deve guardar. Não deve suicidar-se votando pela sua extinção, nem diminuição. Quanto a mim, não abandono o meu posto.
O debate prosseguia com José de Alencar defendendo o fim da vitaliciedade, assim como o Marquês de Barbacena.
Senhores, eu me persuado que a vitaliciedade de uma das partes do corpo legislativo é incompatível com um sistema representativo bem aperfeiçoado. Neste sistema, nenhum indivíduo, nenhum corpo coletivo que exerce uma autoridade qualquer é irresponsável ou ao menos deixa de estar sujeito a algum corretivo da parte da nação. Se o Senado fosse temporário, a nação, como cordata, sempre preferiria esperar que se findasse o tempo de sua duração para nomear outro que estivesse em harmonia com seus desejos. Mas, dada a vitaliciedade, esperará ela que a morte periódica seja o remédio a que recorra?
A discussão sobre o tema na sessão de 16 de julho de 1832 terminava com a opinião do Marquês de Caravelas. Ele defendia a vitaliciedade do Senado, alegando que, ao não passarem por eleições e nem dependerem do crivo popular para a recondução dos seus mandatos, os senadores seriam mais isentos em suas atribuições.
Eu, senhor presidente, não falo do Senado atual, nem dos homens que o compõem, mas do Senado abstrato em qualquer tempo. O Senado temporário olha para os eleitores e seus membros querem a reeleição. E querendo a reeleição, desaparece a independência. E quando se tratar dos interesses da coroa, sendo esses atacados por facções demagógicas, o Senado não toma interesse algum na defesa. Olhemos para os homens como eles são, sujeitos às paixões e tendo sempre em vista o seu interesse particular.
No próximo bloco, a proposta pelo fim da vitaliciedade entra na pauta das reformas constitucionais.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.